Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o pianista Yuri Miorelli. Ele acaba de concluir o bacharelado em música no Instituto de Artes da UFRGS. O Yuri vem contar pra gente um pouco sobre sua trajetória artística, além de fazer soar no piano da rádio da universidade algumas das peças que estiveram no programa de seu recital de graduação. Bom dia, Yuri. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Muito obrigado.
Yuri, começa me contando como é que a música entrou na tua vida.
Eu sou aquelas pessoas que têm a opinião que a música nos escolhe, então a música me escolheu. Os meus pais não fazem nada relacionado à música, mas o meu pai foi trabalhar na casa... O meu pai trabalha com móveis, e ele foi trabalhar na casa de uma senhora, isso em Erechim, que dava aulas de piano. E eu não sei a troco do que meu pai falou, vou botar o Yuri lá. E depois daquilo, nunca mais parou.
É que pra alguém que faz móveis, né, a estrutura ali de um piano é um deslumbre.
É um deslumbre, sim.
Tipo, quero que meu filho se relacione com este móvel
com
aqui.
Talvez se relacione nesse lugar, mas minha família não é uma família, assim, musical. Eu sou, sim, muito musical. Escuto muita música. Mas eu acho que é isso, acho que a música nos escolhe, pra nós músicos.
E aí, como é que foi o teu primeiro encontro com esse instrumento que tinha visualmente encantado teu pai, né?
Eu lembro das aulas, lembro muito bem das aulas, eu lembro do cheiro que tinha a casa da minha professora, eu tenho essas memórias, assim, mas o que eu lembro que foi muito louco é que, tá, meu pai me colocou a fazer as aulas e eu não tinha o instrumento em casa, e eu nunca fui de achar muito problema nas coisas, aí eu peguei um papelão e fiz o meu piano, desenhei. E eu lembro que foi assim o meu começo, foi... Daí depois de um tempo que eu tava nas aulas, eu ganhei um teclado e assim foi indo.
Muito bem. E qual era o cenário, assim, de acesso à música que tu tinhas em Erechim, né? Foi onde tu começaste essa história.
Sim. Eu acho que... Música em grupo, lá não tem nada oficialmente. As pessoas que estudam música e levam a música como o plano principal de suas vidas. É muito comum que lá as pessoas tenham um grupo coral, um grupo, sabe? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi, assim, um músico que vivia da música era o violonista erechinense Arnaldo Savenhago. Isso me marcou já na infância, ver esse músico e as composições dele foram coisas que me marcaram muito desde criança.
E dele tu via apresentações ao vivo?
Sim, via apresentações ao vivo.
Tinha um contato nesse sentido. Fora isso, que tipo de acesso tu tinha à música?
Eu sou da época que não era internet, ainda mais pensa no interior, né? Eu morava no interior e não tinha internet, então era ouvir rádio ou ouvir as coisas que tinha em casa. Eu sou uma geração que fez uma transição do LP pro CD. Quando eu nasci, todo mundo ouvia CD, mas na minha casa tinham muitos LPs. E na infância eu lembro de ter brincado com isso, ter brincado com os LPs e eu vi aquelas musiquinhas de criança que vem no LP, eu tive essa infância.
Com um repertório infantil, assim.
E
aí, conforme tu foi crescendo, que repertórios te seduziam?
Meu irmão ouvia muito rock, essas coisas que se ouvia em casa, e isso me seduzia muito, já na infância. E depois, eu nunca fui, assim, uma criança fã de música de concerto. Eu acho que também música não tem uma fronteira, mas foi por essa via que eu entrei. Depois eu fui me tornando, sim, muito fã do piano, enlouquecido por piano e seu repertório.
E quando é que tu tiveste o teu primeiro piano?
Muito depois da infância, eu já tinha 18 anos. Demorou muito.
E como é que chegou esse piano em Erechim?
Ah, também foi uma história, né? O piano em Erechim, durante a década de 80, era uma coisa que... Tinham conservatórios lá, tinham duas escolas que davam aula de piano. E eu lembro que tinha uma loja que ela fazia consórcios como se fosse tu comprar um carro. Em Erechim, isso. E muitas pessoas tinham piano. Eu sou da geração que as pessoas se desfizeram dos pianos. E onde é que nós vamos colocar esse piano? E foi nessa que eu consegui o piano. E nessa etapa que alguns amigos meus lá em Erechim conseguiram um piano, porque a primeira geração daquelas crianças que os pais queriam que aprendessem já estavam se desfazendo do piano e a criançada não engatava mais nessa do piano, mas eu engatei.
Muito bem. E, bom, tu estudavas então num teclado até ter o teu próprio piano e tinha aulas na casa dessa professora. Sempre foi ela que te educou musicalmente?
Eu tive dois professores em Erechim. Eu fiz 2 anos com essa professora, que foi dos 8 aos 10. Eu parei dos 10 aos 13 e depois com 13 eu voltei a fazer aulas com um professor de teclado. E aí foi 13 aos 18 num teclado. É uma coisa muito louca o que eu fiz.
Como assim?
Eu tocava com os colegas, tipo, os colegas da escola. Aí fazia uma banda. Aí tocava repertório mais enlouquecido que tu imagina. E eu fazia aula de teclado.
O que é repertório enlouquecido?
Tocava tipo Van Halen, Deep Purple, essas coisas que tem teclado. E eu tocava com eles. E sempre com esse professor de teclado. Ele me dava aula de teclado, mas ele não tinha um piano também. Se ele tivesse, ele estaria me dando piano. Então, ele sempre me ensinava essa música que é normal num conservatório, né? Aprender lendo, aprender... Então, eu tinha esses dois caminhos. Eu aprendia lendo e tinha coisas que eu aprendia em casa de ouvido. E o que é legal é que eu peguei essa época que não tinha... Tu ir na internet pegar cifra, tu tinha que botar o CD ou pegar... Eu sou da época que ainda copiava um CD, algum da banda tinha um CD. Aí todo mundo copiava pra fita, cassete e ficava ouvindo em casa. Ah, que harmonia que é essa? Daí tu ia ouvindo até descobrir e tocar junto todo mundo. Eu sou dessa época. Eu não tinha condições de estar num conservatório, eu não tava numa cidade que tinha um conservatório. Eu fui me agarrando à música das maneiras que eu podia. Eu toquei com todo possível, assim, no meu entorno. Então eu fui me relacionando com a música e meu entorno sempre que possível, estando no interior, né? Eu lembro que chegou uma época que eu pedi, um amigo meu tinha um piano digital, eu não tinha. E eu, cara, não aguento mais estudar em teclado. E eu cheguei ao ponto, e o cara não usava muito, eu cheguei ao ponto de pedir pra esse meu amigo, empresta teu piano digital, e ele emprestou.
É, não é bem assim, emprestar um piano digital. Tu tinha muita credibilidade ali
na praça. Tinha credibilidade na praça, né?
Bem, e Yuri, e aí a tua primeira formação superior foi uma licenciatura em música na Universidade de Passo Fundo.
Isso, eu cursei 3 anos e meio, mas eu não cheguei a me formar. Quando eu não me formei. Porque aconteceu uma coisa um pouco confusa. Quando eu comecei a licenciatura, eu comecei a ver que eu poderia atuar como... tocando junto de coros, de corais. Um desses corais era... ele sempre ensaiava na hora da aula e eu... por isso eu não fazia a tal cadeira. E aí eu comecei a enrolar e tocar com grupos corais, assim, nessa época eu toquei em 2 grupos, que foi o coro da URI, Erechim, e o coro Ressonar, em Passo Fundo. Então eu comecei a ficar mais entretido, digamos, com o repertório dos coros, e menos na minha licenciatura. Eu me sentia tão distante dessa coisa, essas aulas que eram teóricas, com pedagogia, com teóricas mesmo, né? E eu não me sentia motivado a estar lá, eu me sentia muito mais ligado à performance. Mas eu estava em Erechim, ali perto tinha Passo Fundo, que tinha um curso de música, que era o que eu queria fazer. Então eu estava fazendo o que dava nesse meio. Mas aí eu vi, eu não posso mais estar aqui, eu preciso ir para um lugar que tem o curso, né? Por isso eu não me formei na licenciatura, mas eu estudei sim numa licenciatura.
Mas aí já estava dado e claro que a música ia ser a tua profissão.
Sim. Muito cedo eu escolhi a música como profissão. Óbvio que minha família riu, né?
É?
Sim, porque com 14 anos eu dizia, eu vou ser músico. Mas as pessoas não acreditam quando tu tem 14 anos e fala que vai ser músico. E hoje eu sou.
Thank you.
Ouvimos um trecho da balada Opus 10, número 4, de Johannes Brahms, com o pianista Yuri Miorelli, em registro exclusivo para o Música em Pessoa, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Bem, Yuri, agora tu acabas de concluir o teu bacharelado em música aqui na URGS.
Uhum.
Enfim, fala um pouquinho de que significado teve essa formação nessa tua trajetória na música.
É muito gratificante fazer uma coisa que há tanto tempo eu sonhava, né? Que é estar perto da performance, estar perto de tocar bem, aprender tanto sobre música, ter professores maravilhosos, ter colegas maravilhosos. E é uma coisa muitíssimo gratificante para mim. Me sinto orgulhoso dessa etapa na vida. E aprendi, nossa, muita coisa. E aprendi que se aprende não só com os professores, se aprende com os colegas, se aprende com os funcionários. A gente está todo tempo aprendendo.
Bom, e aí também tu passaste a morar aqui em Porto Alegre com outro cenário, né, de acesso a, a shows e concertos.
E... Claro, você aprende com tudo isso, com o teu meio, com os teus meus amigos me ensinam muito, você aprende com tudo isso, né.
E como professores, tu tiveste o Ney Fialkoff e a Catarina Domenici.
Isso. Eu fiz o primeiro ano da graduação com o Ney e depois eu mudei pra Catarina. É super tranquilo no instituto. Se tu tiver... Os professores se dão muito bem. Eu acho que se tu tiveres a fim de fazer aula com todos, tu vai poder fazer aula com todos.
E aí, uma ideia de tomar contato com diferentes olhares, assim, do teu instrumento.
Isso.
Muito bem. E tu tiveste outras experiências aqui dentro da graduação em música, né? Tanto na extensão quanto na iniciação científica, né? Que são aí braços da universidade, e também tu foste bolsista como pianista acompanhador, né, que aí também resgatando já uma experiência que tu tinha lá no coro. Queria que tu falasse um pouquinho dessas três experiências, assim, para além, né, do ensino, né,
A primeira bolsa que eu fiz, então, foi... Eu sempre achei importantíssimo tá na escola, tá fazendo coisas e tu tá em ação com as coisas que tu tá fazendo. E... Por exemplo, quando eu estava na primeira bolsa que eu fiz, que foi com os cantores, eu estava em ação com... Por exemplo, estava estudando repertório, os professores estão ensinando coisas que vão mudar a tua forma de interagir com o instrumento. Tu está interagindo com o teu repertório, mas eu acho importante tu levar para outro repertório. Um repertório que está direto na vida prática. E eu via isso, sabe? Coisas que eu aprendia na aula que... essa música aqui eu posso usar isso aqui que eu aprendi lá na sonata do Beethoven. Eu sempre gostei muito dessa... Ver essa coisa prática, né? Então, a primeira bolsa que eu fiz foi com os cantores. E... Eu fiz pouco tempo da bolsa porque se tornava muito desgastante acompanhar cantores e levar o repertório do piano. Aí, então... Foi muito automático, assim. Eu fui... A professora Anny me escreveu, ela precisava de um aluno para trabalhar junto dela, e então eu me tornei bolsista da iniciação científica. E foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho com guias de estudo, com organistas, porque a prof Anny é a prof do órgão, e eu passei 4 anos junto dela, e o trabalho foi entender as guias de estudo que ela, da maneira como ela entendia guias de estudo, que é pegar uma partitura e categorizar e pôr em categorias a partitura. Por exemplo, aprender primeiro a harmonia da partitura, isso pode ser um tipo de guia. Aprender a peça pelas passagens harmônicas e pelas cadências. Ou aprender por pontos técnicos que são chave para entender a passagem. Ou aprender pelo contraponto, o que é o principal do contraponto daquela passagem. Então, nesse trabalho com os guias de estudo, eu aprendi, enriqueceu muito a minha vida, tanto para os meus estudos dentro como pianista, como hoje quando eu vou dar aula. É muito mais simples para mim olhar uma partitura e, enfim, poder trabalhá-la com alunos ou trabalhar para mim aprender.
Não chegou a tocar órgão?
Experimentei o órgão, mas dentro do curso é tanta coisa para fazer, né, no repertório do instrumento, que eu não consegui esse tempo para sentar lá e ter aulas. E tive algumas aulas para entender como que funciona o instrumento, como que funcionam os pés, né? Porque a grande diferença para nós pianistas são os pés. porque o órgão tu toca com os pés também. Tem uma pedaleira, tem uma clave a mais na partitura. E aprendi um pouco sobre como funciona, mas nunca toquei nada assim.
Seria um outro universo completamente.
Pra, mas é um instrumento. Isso eu aprendi no. Então, estando ligado a essa pesquisa com os organistas, fui assistir recitais e ouvir coisas, ouvir gravações, essa coisa, né? E é um instrumento maravilhoso, é um instrumento de uma sonoridade divina.
E aí, paralelamente, também tu deste aulas na extensão, então daí também experimentando esse lugar do professor.
Uhum. Que eu acho que também foi uma experiência muito boa, muito, muito boa, porque o que eu achei muito legal da extensão é que no final de cada período, os meus alunos passavam por uma banca com os meus professores. Então, tu vê o que os teus professores estão falando, se vai de encontro ao que tu via, ou às vezes eles falam coisas que tu não tinha visto. Então, tu tá aprendendo junto dos alunos ali. Eu acho isso muito legal. Acho muito legal a extensão em instrumento.
Tu consegue perceber já, assim, de que maneira todas essas experiências aqui dentro da universidade, ao longo do bacharelado, transformaram a tua maneira de te relacionar com o teu instrumento e com a música, assim? Não sei como é que era o Yuri lá no início do curso e 4 anos depois, agora, deixando a universidade.
Completamente, né? É uma mudança completa, assim, da maneira como eu tocava, da maneira como eu encarava a vida e a música. As perspectivas que tu tens quando eu entrei no curso e agora que eu tô saindo são completamente outras. É muito bom sentir isso. E sentir que a música tá no... Uma coisa que eu não sentia quando eu entrei, por exemplo, que a música tá no corpo todo. A música tá no corpo todo. Isso é muito legal, sentir essas coisas. É diferença total. O amadurecimento musical por ouvir outras obras, por estar morando em Porto Alegre, assistir concerto, ter colegas que tocam muito bem, ouvir esses colegas e ver eles tocando obras, entender essas obras, abriu assim meu repertório das coisas que eu desejo tocar, é uma expansão assim muito grande.
Bem, Yuri, tu falaste dessa transformação, né, até de ampliação do repertório. Eu queria que tu falasse um pouco das tuas preferências, assim, e da tua... Com que repertórios tu te identifica mais, enfim, que coisas tem te atraído, assim, né, na música?
Uhum. Eu adoro a música dos franceses, amo ouvir Ravel e Debussy, embora nunca tenha tocado Ravel, amo ouvir, preciso fazer isso. E Debussy, eu tô tocando a balada do Debussy, eu me sinto muito bem tocando a balada do Debussy. É uma peça que eu sinto assim, é uma coisa... Ah, isso é tão pra mim, sabe? Não sei nem porquê. Amo, eu tenho...
A gente fica bem de ouvir também, posso te dar o testemunho.
Ah, obrigado. Eu sinto que pra mim é um tanto fácil tocar Brahms, por exemplo. Eu sinto que eu consigo entrar naquele universo e no toque, como tem que ser. Então, mas eu sou muito, muito ligado nessas duas coisas. Eu acho que eu fiz no curso também Villa-Lobos, eu me dei muito bem tocando Villa-Lobos. Eu acho que, sabe, esses três compositores eu digo que pra mim tá na frente, assim, Debussy, Brahms e Villa-Lobos, que eu consigo entender mais fácil, eu consigo sentir mais natural.
Bom, e tu trouxeste aqui pra tocar pra gente, aqui no piano da rádio da universidade, justamente Debussy
e Brahms.
E uma peça tua.
Uhum.
Como é que é essa relação aí com a composição?
Eu sempre brinquei, desde o meu começo, assim, sempre teve um lado meu que brincava com fazer o meu som. Mas nunca foi nada oficial. Eu acho que isso quando eu vi a minha professora compondo, a Catarina Domenici. Quando eu vi ela compondo, foi uma... Como eu quero fazer isso, sabe? E a primeira peça que eu escrevi, assim, que eu coloquei na internet pra todo mundo ouvir, coloquei no YouTube, foi uma peça que eu escrevi pra dar no aniversário da minha mãe, que se chama Maio. E foi assim, eu sempre achei muito legal esse universo de sentar e improvisar, e talvez tu tenha uma ideia. Pra mim funciona meio que assim, eu tô meio que... Isso é meio terapia, assim. dependendo do que eu tô sentindo, eu tô ali com o piano, improvisando ou pensando alguma coisa. Aí, nas músicas essas que eu tenho escritas, chega um momento que só improvisar tu não dá conta, aí tu traça alguma coisa num papel, e aí tu vê, sabe, é um instrumento, é uma coisa meio terapia, daí quando não dá conta só na terapia, tu escreve um pouquinho, interage com o que tu escreveu, é uma coisa que funciona assim pra mim.
Ouvimos Aparição da Virgem, de Yuri Miorelli, com ele mesmo ao piano, em registro exclusivo para o Música em Pessoa, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Tu buscaste escolher obras que se dessem bem, não sei se é essa a melhor maneira de dizer, com o nosso piano aqui da rádio, né? Como é que é isso de se relacionar com outro instrumento e pensar um repertório?
Quando tu me falaste do piano e eu pesquisei sobre a história do piano, então eu descobri, um piano da Alemanha, que a marca surgiu antes da metade do século XIX, né, da primeira metade. Eu pensei, isso é o período que nasceu o Brahms. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que conversar, eu tenho que pelo menos testar. E sim, eu acho que esse piano é muito dado a Brahms e pela forma como Brahms escreve uma música que tem essas camadas tão distintas, né? E o piano favorece muito isso, porque tem pianos que eles, digamos que o som é mais nervosinho, assim, ele tá todo num patamar, assim. Esse piano eu acho ele muito fácil pra ter coisas tocadas bem baixinho e coisas mais alto, assim. Eu acho que ele é um piano que facilita isso, ele é um piano que tem um espectro sonoro, assim, ele tem uma reverberação do próprio piano, já é grande. Eu acho que isso conversa tão bem com o Brahms. E também com o Debussy, por o Debussy escrever essa música nesse universo que é assim, né? Parece que tu tá sentado numa cadeira olhando pro céu. Esse negócio do Debussy, né? Eu acho que esse piano proporciona muito isso, por tu abrir o pedal dele e ele ter essa reverberação. Uau! Tem pianos que não dão isso, então eu acho que aí esses pianos são mais dados a repertórios que são mais, digamos, tudo mais exato ali, né? Que exemplos eu daria? Não sei, talvez peças mais rítmicas. Talvez essas peças não dependam tanto de uma reverberação. Elas vão depender de um piano que toca as coisas exatamente. Esse piano proporciona essas coisas que eu falei.
Thank you.
Ouvimos Balada, de Claude Debussy, com o pianista Yuri Miorelli, em registro exclusivo para o Música em Pessoa, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Yuri, recém-formado no bacharelado em música aqui da UFRGS, eu queria que tu falasse um pouco, enfim, dos teus planos, projetos, desejos com a música.
Isso é sempre uma coisa muito complicada, né? Sim, tem muita música que... Nossa, tem muita música que eu desejo tocar e já estou estudando elas, mas fica aqui como surpresa. Pretendo fazer esse recital que eu acabo de fazer na UFRGS, eu tenho projeto para fazer em alguns lugares, em outras cidades, vamos ver quais delas esse projeto vai se realizar, mas estou com o projeto e iniciando numa escola de música e pretendo também estudar...
Dando aulas?
Sim, dando aulas. E pretendo estudar para um mestrado, seguir uma carreira acadêmica. Mas eu acho muito importante esse dar um tempo. Fiz a graduação, eu vou ter meu tempo para experimentar minha música, sabe, deixar baixar um pouco a poeira e depois um mestrado.
E o que coisas assim tu observa no campo da música, no cenário da música que te recebe agora, assim, recém-formado, e talvez que tipo de transformações, se tu deseja ou não, assim, tu gostaria de ajudar a construir?
Para nós, músicos, o trabalho é imenso em todos os sentidos. Ter um músico, de certa forma, eu tenho... uma coisa um pouquinho privilegiada, assim, que é passar por uma escola que me deu uma coisa tão, tão sólida, assim, em todos os sentidos, tanto do entendimento musical, como apreciação, como eu vou tocar e como eu vou ensinar. Eu passei por uma escola que me ensinou tudo isso. Então, é uma dívida que eu tenho com os lugares de eu poder fazer isso muito bem. Eu posso fazer isso muito bem. Então, tem um trabalho imenso já aí dentro da educação, você sair da aula ou você sair mostrar música para as pessoas. Dentro da performance também, eu acho que os músicos têm um campo enorme para descobrir lugares, para entrar em lugares novos. Eu acho que é um lugar enorme. Nós temos um campo imenso para trabalhar. A gente está vivendo um tempo que as pessoas... estão tão carentes disso, né? De uma... viver a vida com... plena, assim, ouvindo... podendo ouvir música. Eu acho que tem muito trabalho. Para um artista tem muito trabalho. E um trabalho fundamental, porque vai... É o que vai melhorar a nossa convivência no futuro, né? Porque a pessoa que se liga às artes e se liga a enfim, a todas as artes, a educação, a literatura, a música, essas coisas, é uma pessoa que desenvolve um senso crítico muito grande, né? E eu acho que isso é uma coisa que falta muito nos nossos dias. É uma pessoa que... eu vejo o que as artes mudaram em mim. Eu sou uma pessoa com foco, que eu tenho um poder de concentração maior, a minha criatividade é outra, e essas coisas em função de eu ter passado esses anos estudando música. E eu vejo que são essas coisas que nós temos que trabalhar com as pessoas.
Yuri, agradeço muitíssimo a tua presença aqui na rádio, tua canja no nosso piano.
Eu que agradeço.
Desejo sucesso na tua trajetória na música.
Muito obrigado.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.